Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República, com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será um assunto sobre o qual nós já falamos algumas vezes e vamos voltar a ele fazendo algumas reflexões. Para tanto, nós vamos ter como fonte hoje do nosso programa os vários textos muito bem fundamentados que Priscila Garcia vem fazendo no Facebook há muito tempo. Né? O assunto de hoje é a facada de Bolsonaro, a suposta facada. Né? Antes de entrar no tema, é preciso ter em consideração um argumento que as pessoas têm usado, cuja estrutura de lógica, digamos assim, ou cuja tese central é um primor de imoralidade, de ética e de estupidez. Em 2016, eu havia dito e chamei a atenção para o fato do nome de Jair Bolsonaro, naquela altura um político absolutamente inexpressivo, constar no caderno de teses do PT, que é um caderno que propugna um projeto de poder para a esquerda que o PT diz representar. Nós já falamos que essa questão da esquerda no Brasil, o grande representante da esquerda era Luiz Carlos Prestes e o Brizola, que é uma outra linha ligada à Rússia. Bem, o Fernando Henrique Cardoso não representa propriamente uma esquerda, ou antes ele representa aquilo que se chama de esquerda liberal, que é a esquerda que está ligada aos grandes conglomerados, aos grandes bancos. O governo do Lula foi marcado basicamente por isso também. O conchavo com grandes empresariados e com grandes bancos. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte, o nome, a esquerda, ou aquilo que se convenciona chamar por esquerda tradicional, não é? Que é exatamente aquela que não privilegia os grandes conglomerados, essa esquerda no Brasil era representada por Luiz Carlos Prestes. Uma das funções do papel do Lula foi exatamente tirar de escanteio, tirar para escanteio, Luiz Carlos Prestes. E isso foi conseguido. Né? Então, eu venho falando reiteradamente que o sistema político brasileiro é uma fraude, sob todos os aspectos. Então, trabalhar com os conceitos de direita e de esquerda no Brasil é uma falácia completa. Né? Mas bem, então vamos lá. Qual é a tese que viceja entre os bolsonaristas fanáticos e essa milícia de falsa direita que tomou conta do Brasil? O raciocínio deles é o seguinte. Primeiro foram eles que elegeram esse fascínora e a trupe de nazistas que ocupa o poder do Brasil, cometendo crimes contra a humanidade, coisas absolutamente inimagináveis. Em qualquer lugar do mundo, todo mundo já teria sido preso. Estou falando de lugar do mundo sério. Não estou falando de República Bananeira. Bem, então o que, que eles dizem? Para combater a notória corrupção dos 14 anos de governo do PT, ou seja, por esta tese idiota, não é? Que para combater a corrupção, você pode colocar quem quer que seja que represente alguma coisa que se apresenta como direita, sem nenhum projeto, sem a apresentação de nenhum estudo, sem nada. Esse homem foi eleito sem participar de nenhum debate, sem dizer a que veio, sem mostrar qualquer projeto para o Brasil. Por certo que quem combateu o PT, e a Priscila Garcia, por exemplo, foi uma das que na época do PT cansou de falar dos absurdos que eram cometidos pelo PT. E eram mesmo. Então, a lógica de que todo mundo deveria, para combater o PT, votar naquilo que se apresentou como direita, é a coisa mais estúpida que já foi criada na história brasileira. Porque o que combate a corrupção são as instituições. Evidentemente que o Sérgio Moro teve um papel muito ativo nisso e agora está se lançando candidato à presidência da República. Ou seja, a elite brasileira, a elite mesmo que manda no país, ela comete os maiores crimes e passa impunemente. Ela não é punida de nenhuma forma. Agora, o PT, conforme eu havia dito, a eleição de Bolsonaro, ou a figura de Bolsonaro, era para colocar ali para fazer uma frente e que a esquerda retornaria, sobretudo o PT. O PT está aí de volta. E eles estão criando uma lógica de que agora todo mundo deveria esquecer o que foram os governos do PT. O que foi o Mensalão, que eles estão dizendo que não existe, o Petrolão, a refinaria de Abreu e Lima, a compra de Pasadena, os empréstimos feitos ao governo cubano, a loucura de Dilma Rousseff, uma pessoa absolutamente intratável, né? A incompetência, a corrupção generalizada, etc, etc, etc. Então, o que acontece hoje é que este fascínora testa de ferro, que ocupa a presidência da República atual, ele é muito pior do que o PT foi, mas não existe comparação. Porque assumiu o poder junto com ele uma nazistada militar. Essa gente sempre existiu ao longo da história do Brasil. Uma elite financeira, empresarial e militar corrompida, homicida, que não tem limites para absolutamente nada. Então, essa ideia de jegue, me desculpe a expressão do termo, né? Essa ideia de absoluta estupidez, de para tirar um partido corrupto do poder, você ter que eleger outra coisa, isso é algo que só acontece no Brasil. Você trata a corrupção através de mecanismos institucionais, não é através de eleição. Bem, ora, o Bolsonaro é um testa de ferro de uma estrutura que está por trás dele. Esse homem já cometeu, listado, mais de 20 crimes previstos na Constituição. E ele está no poder. E ele vai terminar o mandato. Eu venho falando sobre isso. Não convém à elite, sobretudo aos militares, tirar esse homem do poder. Porque ele faz um barulho muito grande, os filhos que o cercam também fazem, né? E enquanto esses barulhos são feitos, como diria o criminoso do Ricardo Salles, a boiada vai passando. Mas é o que está acontecendo. Né? Bem, o que que nos interessa aqui? Vamos aqui entrar num ponto. Que é o seguinte. Esse homem foi eleito a partir de uma facada. Então, o assunto facada é um assunto muito importante. A Priscila, logo que aconteceu aquela facada, ela fez uma série de posts e todo mundo achou aquilo absolutamente estranho, inclusive eu. Não é? Mas, como no Brasil crimes políticos são comuns, e na altura eu falei que achava estranho, porque os crimes políticos brasileiros, quando eles acontecem, eles não acontecem em eleição. Acontecem os assassinatos, que nunca são resolvidos, nunca. Acontecem os assassinatos fora de períodos eleitorais. Veja, por exemplo, que um caso de assassinato ou de tentativa de, que eu já falei várias vezes, foi o Tancredo Neves, o caso do Paulo Farias, né? O caso daquele presidente da Vale, o caso do Roberto Campos, né? O próprio caso do Juscelino. Enfim, vai por aí afora. Os assassinatos brasileiros não são resolvidos. Portanto, aquilo que aconteceu na campanha política de Bolsonaro, tendo em vista o histórico da ação da elite brasileira no campo de atuação político, aquilo foi absolutamente sui generis. Bem, recentemente saiu um documentário que tem que ser visto, um documentário que mostra 10 perguntas sobre a facada em Bolsonaro que permanecem em resposta, sem resposta até hoje. Surfando na onda da palavra fake, que é um negócio que o Donald Trump lançou dentro da política, o filme peca ao chamar o crime de fakeada. Né? Porque a facada não foi fake. Ela aconteceu mesmo. E o documentário mostra, lista indícios de autoatentado e da relação entre Adélio e Carlos Bolsonaro. O filme, o filho de Jair Bolsonaro. Então o documentário chama Bolsonaro e Adélio, uma fakeada no coração do Brasil. Foi produzido pelo jornalista Joaquim de Carvalho. O documentário é muito bem feito e qualquer indivíduo que de fato tenha acompanhado e acompanha a história brasileira não se surpreende nem um pouco com o que aconteceu ali. Sobretudo tendo militares envolvidos nessa candidatura. Bem, então aqui é que entra algumas considerações que a Priscila fez no Facebook dela e que são extremamente pertinentes. Isso consiste no seguinte: ela é uma pessoa que tem acompanhado tudo o que se refere ao caso e este caso específico é um dos casos mais óbvios, um dos casos mais escrachadamente claros que ela diz que já viu na vida dela e que eu já vi na vida política nacional em termos de história. É absolutamente impressionante que os fatos relacionados a esse caso tenham caído em águas de bacalhau. Então vamos a alguns. Primeiro, é evidente que quem está metido no caso atuou para bloquear tudo, todas as evidências, todas as provas, tudo de qualquer jeito, aos trancos e barrancos. A moda escalafobética e atrabiliária, como é feita no Brasil. O brasileiro, a elite política nacional, não se preocupa, ela nunca se propõe em esconder indícios de crime. Nunca. Porque o esquema é tão monstruosamente grandioso de circularidade de corrupção e de conluio de máfia que uma máfia protege a outra. A máfia do judiciário, é preciso perguntar por que que o judiciário brasileiro não consegue investigar nenhum caso de crime político. Não é possível que não exista ferramenta. É claro que existe ferramenta dentro do direito brasileiro. É claro que existe. Mas é para a coisa exatamente ficar assim mesmo. E é uma forma de intimidação dos oponentes. Porque você mata, não é? E o crime não resolve. A justiça não é feita. Os Estados Unidos é um país extremamente corrupto. Agora, a justiça americana existe. Ela falha? Falha, mas ela existe. Seria impensável, por exemplo, um homem com a atuação do Dallagnol ou do Sérgio Moro nos Estados Unidos, se ele fosse descoberto. Estava ele preso. Os dois presos, a quadrilha inteira presa da Lava Jato. E agora eles estão falando no fechamento do Ministério Público. O Ministério Público foi uma das grandes conquistas brasileiras. Conquista boa, hein? Mas, enfim, voltando. O esfaqueador, o tal Adélio, é, obviamente, segundo a Priscila, um doente mental. A Priscila é formada em medicina. E, por isso, esse sujeito, em vez de simular um atentado, como havia sido contratado para fazer, ele meteu a faca de verdade na barriga do miliciano. E a partir daí, as consequências físicas para esse títere militar. Né? Das consequências físicas, restaram as consequências jurídicas. Evidentemente. Né? Das físicas, os médicos cuidaram. Especificamente a Priscila Garcia tem um parente, um amigo, que foi um dos médicos que estava na equipe de Juiz de Fora. A facada aconteceu mesmo. Né? Mas as jurídicas, as consequências jurídicas se tornaram um novelo muito embolado, muito indigesto. E ele precisa de ser resolvido de qualquer maneira. Né? Em primeiro lugar, eu me lembro muito bem que os advogados que defenderam Adélio surgiram da noite para o dia, advogados caríssimos, todos eles ligados à maçonaria e a um movimento de maçons dentro da política. Um maçom xingando o outro, e na altura eu fiz menção a isso, e dizendo para um dos advogados falar o que sabia, e chamando ele de ladrão. Depois isso desapareceu. A loucura brasileira e a falta de escrúpulo da elite brasileira, seja ela qual for, é tão grande que os caras falam publicamente em mídias sociais o que eles fizeram. E fica por isso mesmo. Bem, então esses advogados aí tentaram emplacar a tese de que foi a esquerda que fez aquilo ali. É óbvio que não foi a esquerda que fez. PSOL não tem nada a ver com isso, PT, ninguém tem a ver com isso, não. Já teve o impeachment da Dilma Rousseff, que na altura eu fui contra e listei as razões. Tratava-se de um golpe, como se configurou mesmo que era um golpe, para colocar sabe-se lá o que no poder. E eles escolheram o que existia de pior no campo político. Não é? Então, aquela conjunção daquele sujeito aparecer no caderno de tese do PT como representando um grande inimigo para o PT não faz o menor sentido. Não é? O Ciro Gomes, outro dia, acusou o Lula do Lula conspirar para fazer acontecer o impeachment da Dilma Rousseff. Quer dizer, o caudal de mixórdia brasileira no campo político é de tal monta que fazer pesquisa historiográfica aqui é uma das coisas mais complexas que existem. Porque as versões são multifacetadas. Mas se o Lula está conspirando contra a Dilma, então o Lula está do lado do Michel Temer. Aí a esquerda que o PT representa já diz que o Ciro Gomes é de direita. Né? Então é impressionante. Quando você vai olhar quem é de direita no Brasil, aqueles que estão se apresentando como direita, é de assustar até o filho monstruoso da Duquesa de Brabante, porque você não sabe nem o que é direita, nem o que é esquerda. Né? Bem, Então, voltando ao assunto da facada. O que que o pessoal que cerca o Bolsonaro fez? Em primeiro lugar, eles tiveram que tirar de cena os advogados já semipagos, contratados pela família envolvida em milícias e rachadinhas. Isso foi relativamente simples. Quem foi que fez isso? O tal do Vacef. O Vacef tratou isso em dois tempos. Não se sabe se ocorreu corrupção, mas é óbvio que não pode ter sido diferente. E ele mandou os advogados alegarem sigilo do cliente, o que é, obviamente, um preceito legal e constitucional. Né? Então, a ideia original dos promotores do atentado é que, como não teria havido dano físico devido ao atentado, a suposta vítima, portanto, esse miliciano presidencial, perdoaria o agressor e ele se livraria, o agressor, com 3 meses de prisão e uns tempos de serviço comunitário. Uma pena leve. Né? Só que, daí para frente, o Adélio, se este fosse o cenário, ele teria virado um arquivo vivo. Percebe? A facada foi mal planejada do início ao fim. Se for verdade o que o documentário mostra. Né? Então, na tese da forja, o que que aconteceria? Você prende o Adélio durante um tempo e ele fica solto. Daqui a pouco tempo. Mas ele é um arquivo vivo. Porque ele foi contratado para fazer um serviço. Evidentemente que um arquivo vivo solto, ele tem que ser eliminado num determinado momento. O destino dele não é durar muito. Então, provavelmente, ele morreria num incidente não relacionado com o caso. Não é? No entanto, como houve as tais consequências físicas, ou seja, o camarada de fato deu uma facada no outro, e essa facada foi quase fatal, a coisa se complicou muitíssimo. E bota complicação nisso. Então esse é o raciocínio que a Priscila faz, e ela está absolutamente correta. Então veja. O sujeito foi preso, isso aqui é a dor, o Adélio. É inexorável, e porque foram chamados duas juntas de psiquiatras, independentemente chamadas. Uma foi chamada pelo poder público e outra pelo advogado representante do Bolsonaro, o Vacef. Ambas as juntas diagnosticaram um transtorno mental do qual o Adélio é um claro portador. Resultado disso. O laudo dessa junta psiquiátrica causou juridicamente a condição de inimputabilidade ao Adélio. O que, na verdade, a rigor, são outros 500. Né? Psiquiatra não é advogado. Psiquiatra não é juiz. E ele só tem a obrigação de dar o laudo. Ambas as equipes deram o mesmo laudo, que é aparentemente claramente correto. Se o laudo for correto, o Adélio deveria ter sido, portanto, levado a um manicômio judicial. Ou seja lá o nome que deem para esse tipo de instituição, para que ele recebesse o tratamento necessário ao seu caso. Porque ele foi considerado doido, e, portanto, inimputável. Muito bem. Se isso fosse verdade, aqui entra um outro detalhe. Essa trupe de facínoras, como eles não planejaram bem o atentado, né? Enfiou-se num outro problema. Se o Adélio fosse levado para um manicômio judicial, que era o correto, sujeito é considerado louco. Ele tem que ser tratado. O governo não pode simplesmente prender. Então, se ele fosse levado para um manicômio judicial, ele receberia tratamento e teria contato com equipes médicas, com o pessoal da enfermagem, com outros internos. Os médicos teriam acesso à versão dele do atentado. Enfim, ele seria obrigado a falar, a conversar, a dialogar. Isso, esse cenário seria, portanto, a última coisa que esses meliantes que ocupam o poder queriam. Ele seria um perigo descomunal, enorme. Novamente, são mexidos os pauzinhos para que Adélio, o bispo, considerado por laudo e acatado pela justiça como um doente mental inimputável, o juiz o considerou inimputável, não fosse para nenhuma instituição mental, que seria o correto dele ter ido, e nem recebeu o tratamento adequado. Para onde ele foi? Ele foi encarcerado em um presídio de segurança máxima, onde ele não tem contato com ninguém e não é submetido a tratamento algum. Ninguém sabe, inclusive, se ele não é dopado, dia sim, dia não. Né? Então, evidentemente, que uma vez que ele está dentro de um presídio de segurança máxima, a equipe que está fazendo todas essas manobras jurídicas ligadas ao presidente da República são manobras oficiais. O laudo coloca que o sujeito é louco, o juiz acata, coloca ele como inimputável, mas não manda ele para um manicômio judiciário, manda ele para um presídio de segurança máxima. Então, evidentemente, lá dentro, se ele não tiver sido mantido à base de remédio, se ele tiver em algum momento lúcido, vai que o sujeito começa a falar alguma coisa, começa a falar demais, não é? Se torna um problema. Agora, isolado, num presídio de segurança máxima e sem contato com ninguém, qual é o destino dele? Daqui a pouco ele pode amanhecer morto? Também pode. O fato é que o próprio Adélio tornou-se um problema. Não se pode simplesmente matá-lo. Não é? Fisicamente, de uma forma escrachada, deliberada, aberta. Então o jeito foi esse mesmo. Matá-lo em vida. Né? Botar ele encarcerado, num presídio de segurança máxima, sem contato com ninguém. Ora, veja bem, o Brasil entrou num surto social, cultural, onde perdeu-se todos os limites de humanidade e de dignidade, a ponto de um general, como aquele Augusto Heleno, que tem falas verdadeiramente bizarras e absurdas, uma das coisas mais abjetas que esse homem já falou é que direitos humanos é para humanos direitos. Não, direitos humanos é para todas as pessoas. O direito, a lei existe até para quem comete crime. A lei não existe só para quem é bonzinho. Porque se o direito não existe para proteger todas as pessoas indistintamente de raça, credo, cor, posição social, etc., não há lei. É ditadura. Então, ocupou o Brasil, né? O Brasil é dirigido por uma elite de facínoras, uma máfia nazista, no pior sentido do termo, de assassinos que não se incomodam com absolutamente nada. Nós temos 600 mil mortos por Covid. É a maior crise sanitária da história do mundo. Eu não estou usando de palavras, não. O Brasil não está em guerra contra nada. Contra ninguém. Por ingerência do governo federal, a população foi deixada morrer à míngua para chegar à prática da imunidade de rebanho. E esse homem está solto. Essa equipe inteira, se o Brasil fosse um lugar sério, tinha que ser julgada por um tribunal penal internacional por crimes contra a humanidade. Tinha que ir para um tipo de um tribunal de Nuremberg. O cenário do Brasil é absolutamente dramático. Continuando aqui, por que que eu estou falando isto? Independentemente do Adélio ter até promovido, dado uma facada ou não numa pessoa, ele tem direito de fazer isso? Não, ele não tem. Então a justiça existe para quando você comete infração à lei. Independentemente do que seja. A justiça não está, não deveria estar vinculada a interesses de pessoas poderosas. E, por outro lado, não poderia privar da justiça aqueles que cometem crime. Né? Não sem razão, o símbolo da justiça é uma venda nos olhos. Né? A justiça tem que ser feita, a lei tem que ser aplicada. Bem, a justiça não foi aplicada ao caso do Adélio. Vamos entender esse ponto claro. No Estado de Direito, o poder público é obrigado a proteger e a garantir a integridade física de um doente mental acusado de um crime e declarado judicialmente inimputável. É a Constituição Federal que determina isso. Isso é o básico da lei em qualquer lugar do mundo. Por mais hediondo que seja o crime, a lei existe para garantir os direitos mínimos daquele que comete o crime. Então, dito isto, desde quando um doente mental, categorizado clinicamente como tal, e declarado inimputável por um juiz, pode ser privado de seu direito à internação numa instituição médica judicial adequada, para, em vez disso, ser metido numa prisão de segurança máxima e mantido isolado e incomunicável? Desde quando as famílias dos doentes mentais são impedidas de ter contato com seus familiares internados? No caso do Adélio, especificamente, não foi dado a ele nenhum desses direitos. Tudo isso é mais um dos crimes perpetrados por essa malta de criminosos genocidas, assassinos contumazes, que são habituados a mandar e a desmandar num sistema altamente corrompido, como é o brasileiro, de forma a esconder os seus crimes. E isso é a história do Brasil. Uma elite mafiosa, bandida, formada por um consórcio militar, empresarial, banqueiro, com claras conexões e conchavos internacionais. Uma elite bandida, desde sempre bandida, desde 1822, esta corja negra, esta horda assumiu o poder. Só que eles nunca chegaram ao nível de disfarçatez e de transparência criminosa como eles chegaram agora. E é preciso se perguntar por que que eles estão se permitindo agir de uma forma tão transparente nos seus crimes neste exato momento. O que é que está acontecendo com as instituições nacionais? Então, por trás desse cenário todo, desse filme hollywoodiano, dessa farsa burlesca, existe um outro problema institucional sobre o qual eu também tenho falado. Eles estão alterando toda a estrutura do Estado brasileiro. Recentemente, o Congresso Nacional, por exemplo, passou um projeto de lei, aprovou que político não pode ser mais punido por improbidade administrativa. Ele já rouba, ele já faz o que eles querem. Então, este bandido, que é o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal agora, da Câmara e do Senado, aliás, eles aprovaram isso. Quer dizer, se eles já podiam fazer o que quiser, agora eles podem fazer mesmo o que eles quiserem, porque sequer eles podem ser condenados. Então, qualquer bandido pode assumir o Brasil, que não vai acontecer nada. Eu estou alertando para isso há muito tempo. Né? Então, se o Adélio Bispo foi categorizado pela ciência psiquiátrica como um portador de uma patologia mental grave, de tal forma grave que o juiz o categorizou como inimputável, ele não pode ficar preso num presídio de segurança máxima, onde ele foi encarcerado e vem sendo mantido em isolamento de forma ilegal. Ele precisa de ser levado, ser conduzido a uma instituição adequada, onde ele tenha o tratamento adequado e tenha contato com seus familiares de uma forma adequada e com médicos e a equipe e juristas e advogados de forma adequada. Então, em nome da lei, para começo de conversa, o Brasil só terá saída, só terá rumo, só terá jeito quando a lei aqui dentro começar a ser respeitada. Agora, uma população que, de acordo com o político que ela protege, que ela vota, que ela elege como mito, como Messias, como salvador da pátria, seja a direita ou a esquerda, eleitores de uma população que, em nome do seu político de estimação, apoiam que a lei não pode ser cumprida para não prejudicar o seu político de estimação, este país já está em homeostase civilizacional há muito tempo. Esses eleitores são igualmente criminosos, porque por mais dolorido que seja, nós não podemos abrir mão da lei e da aplicação da lei e da justiça. Não interessa se o camarada fez um mal muito grande. Então, a questão do Brasil é essa. É uma delas. Há um salvo-conduto para cometer crimes e as pessoas têm achado normal o cometimento de crimes. E apoiado esses crimes em escala cada vez maior. Bem, então a Priscila Garcia, torna a dizer, na época da facada, ela analisou em detalhes cada etapa daquele processo. E esse documentário surgiu anos depois, do Joaquim de Carvalho, sobre o Bolsonaro e o Adélio, simplesmente corroborou grande parte do que a Priscila já havia falado no Facebook. Né? E, Ora, um documentário desse porte, repito, num país que tem instituições minimamente sérias, teria derrubado a República. Não é? Porque ele traz indícios de uma situação que interessa não só aos eleitores do Bolsonaro, interessa a todos nós quem está por trás do que aconteceu. Uma das perguntas do documentário é o seguinte: por que que a família Bolsonaro não recorreu da decisão judicial acontecida em julho de 2019, que considerou Adélio inimputável? Então, o próprio Bolsonaro, ele não tem interesse em resolver o crime? A decisão poderia ter sido questionada por ele, mas não foi. Ela foi aceita depois que o Ministério Público Federal e a própria defesa do presidente da República desistiram de recorrer no processo. O Ministério Público, que naquela altura estava sob a orientação de quem? Do Sérgio Moro, né? Da equipe que está lá mandando e promovendo os maiores absurdos. Um homem que todo mundo pensava que era uma figura séria e que mostrou-se uma das pessoas mais sórdidas dentro do campo jurídico brasileiro. Perigosíssimo. Então, o que aconteceu com a deposição da Dilma Rousseff e a eleição de Jair Bolsonaro? A elite que fez o projeto de um governo para outro, entre ambos tem o do Michel Temer, é a mesma. Aliás, o próprio Michel Temer, no livro dele, e o próprio Vilas Boas admitem que eles conspiraram para tirar Dilma Rousseff do poder. Isso aqui é absolutamente impressionante. Os caras escrevem livros e contam. Eles assumem o que eles fizeram. E fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Então, a forma de fazer política e de escrever a história do Brasil, uma coisa está atrelada à outra, né? Você faz a política e escreve a história e coloca a gente para escrever as narrativas. Estudar a história brasileira com o mínimo de seriedade e de isenção é uma das coisas mais difíceis que existem, dado o volume de conspiração que envolve os setores, vários deles. Isso não tem nada que ver com a esquerda. Eu venho falando há muito tempo, o Brasil sempre foi dirigido, ele tem uma linha de esquerda, sempre, desde 1822, o Brasil é esquerda. Tá? E é curioso isso, porque antes, repetindo mais uma vez o que eu venho falando há anos, antes da redemocratização, nenhum presidente brasileiro foi, de fato, de esquerda. Todos eles eram de direita. Então, como que é possível uma situação dessa? O Brasil sendo de direita, os governos eram de esquerda. Qual é a esquerda? É a chamada esquerda liberal. É a esquerda que vai criando um Estado cada vez mais robusto e que tem fortes conexões com bancos e empresários. O Brasil é o protótipo de um modelo, de um tipo de modelo de esquerda liberal praticamente único no mundo. Aqui foi traçado um modelo desde 1822. E ele vem sendo desenhado e ampliado. Esse modelo só não funciona com a transparência que deveria funcionar, dada a complexidade da estrutura brasileira, dos estados e municípios. E para entender isso, seria preciso a gente recuar à forma como era o Brasil, em termos político-administrativo, que vicejou até 1822, implantado por Portugal. Eu já fiz isso por diversas vezes. Né? Então, isso gera um tipo de complexidade político-administrativa. De modo que há várias perguntas que a gente pode fazer quando nós vamos ler a história brasileira. Como é que governos de direita vão estatizando, se teoricamente os governos de direita são contra um Estado inchado? Né? Não faz sentido uma coisa dessa. O governo da Milicada, de 64, era teoricamente de direita. Eles incharam o Estado brasileiro de uma forma absurda. Não, como é possível acreditar numa coisa dessa? As pessoas repetem as coisas no Brasil e elas não analisam minimamente sobre o que elas estão repetindo. E mesmo dentro da direita, seria preciso perguntar de qual direita nós estamos falando. Ah, toda direita é igual. Não. Absolutamente. Nós estamos falando da direita conservadora ou da direita tradicional? Uma direita não tem nada a ver com a outra, hein? E elas são diametralmente diferentes. Então, qual é a direita que assumiu o governo brasileiro? Que toca o governo brasileiro desde a instauração da República? Então, eles se apresentam como direita. Os atos concretos em termos político-administrativos são de direita? Não. Não. O Brasil não é um país cuja leitura histórica seja simples de entender, viu? Muito pelo contrário. A complexidade histórica brasileira é monumental. Monumental. E é preciso ter muita cautela e muita paciência para promover essas investigações com o mínimo de isenção possível. A gente consegue 100% de isenção? Claro que não. Somos seres humanos. Mas tem que haver um mínimo de seriedade. Estou falando o mínimo. Né? Então, o que está acontecendo com o Brasil é o desmonte do Estado. Do Estado chamado democrático e do chamado Estado de Direito. Por trás de todos esses acontecimentos, está sendo construído um novo modelo de Estado. E o Congresso Nacional tem alterado a Constituição brasileira sem que, de fato, esteja sendo dito ao povo que a Constituição está sendo alterada. E o que está sendo construído é algo gravíssimo. Os brasileiros só vão se dar conta da monstruosidade política que este momento atual está criando daqui a algumas décadas. Até lá, Inês é morta. Bem, nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula.